Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil.
Meu nome é Felipe Juliano, estou aqui na companhia de Rodrigo Couto para falarmos a respeito da atualização do segundo trimestre do mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, tanto na parte de escritórios quanto na parte de logística. O público está interessado em saber como é que a vacina está impactando aí na decisão das empresas, né, com relação ao escritório, se isso impacta na parte de logística. Então a gente vai discursar um pouquinho hoje a respeito disso nesse vídeo. Então vamos falando a respeito do mercado de escritório de São Paulo primeiro. O mercado desse primeiro trimestre, na verdade no primeiro semestre desse ano, fechou em 140 mil metros quadrados de entrega de novos escritórios. Isso representa praticamente metade do previsto para ser entregue no ano na cidade de São Paulo. Só que desse total, 70% foi focado no mercado AAA. Então, esse primeiro semestre, a grande parte das entregas foram de empreendimentos AAAs. O último deles foi o FL Plaza, um empreendimento ali no Largo da Batata, de frente para a Faria Lima. Depois dele, vai cessar a questão de entregas de AAAs até o final do ano. A gente vai ter aí um prazo de 2 anos, desde julho desse ano até julho de 2023, com apenas um AAA sendo entregue na região core da cidade de São Paulo. Então, por um lado, o novo estoque vai diminuir no futuro do AAA, mas por outro lado, também nós estamos tendo uma absorção bruta significativa nesse segmento. Então, a gente teve em torno de 137 mil metros quadrados absorvidos nesse segundo trimestre apenas na cidade de São Paulo. Já é um número que vem crescendo gradativamente de trimestre a trimestre. E desse total, 35% foi exclusivamente no segmento AAA. Muito mais na região Jardins e Marginal. Mas mostra exatamente esse movimento flat to quality que as empresas têm feito hoje para fazer essa acomodação dos seus espaços para o futuro. Tá?
Legal. E eu lembro que na nossa última conversa, né, no último trimestre e tal, você reforçou aí o movimento de flat to quality que estava represado, né? Principalmente, né, por conta das restrições em março de 2021. Como é que você está vendo esse ambiente nesse trimestre?
É bem lembrado. Isso aí realmente aconteceu no primeiro trimestre desse ano. O segmento, o mercado de escritórios parou. Ele vinha numa toada forte, né, porque o início da vacina na cidade aconteceu em janeiro. Então as empresas já estavam com a expectativa de volta aos escritórios. E aí em março veio uma nova restrição da prefeitura, do governo de São Paulo, por conta do número de casos, aumento de casos. Isso impactou muito no movimento flight to quality. As empresas não pararam com isso, mas elas não chegaram a fazer transações. O que aconteceu foram transações de redução de aluguel. Então, um movimento de redução de custos, isso aconteceu no primeiro trimestre. Mas esse represamento destravou no segundo trimestre. Então, a gente teve muitas empresas partindo para o movimento flight to quality no segundo trimestre. Então, foi muito forte. A absorção líquida, ela foi positiva. Ela foi o melhor índice trimestral desde o início da pandemia. Agora, no segundo trimestre, sendo que no segmento AAA ela foi 24 mil positivo. Então, de novo, a gente não teve isso durante a pandemia inteira. E agora, no segundo trimestre de 2021, nós tivemos já a reversão para um mercado positivo no segmento AAA. E a vacância, até levando em consideração isso que eu comentei, ela se manteve estável no segmento AAA, com 21,7%. O mercado geral igualou isso, também está em 21,7%. Mas muito por conta desse movimento flat to quality. Então, mesmo com as entregas grandes de AAAs que eu mencionei no novo estoque, a gente teve uma absorção grande nesse segmento no segundo trimestre, o que manteve ela estabilizada em 21,7, tanto no mercado geral quanto no segmento AAA. E no Jardins, mostrando a resiliência desse mercado, ela está em 12%, que é aquele equilíbrio que nós temos entre oferta e demanda. E a tendência nos Jardins é de queda, porque a gente tem observado uma demanda maior e busca de espaços nessa região também.
E como é que está se comportando agora a busca por novos espaços nesse trimestre?
Esse é um acompanhamento que a gente faz desde o início da pandemia. Então, a gente tinha um movimento muito grande no primeiro trimestre de 2020, vindo de 2019, até com melhoria da economia, as empresas planejando fazer uma movimentação no começo do ano passado. Isso parou por conta da pandemia e trimestre a trimestre a gente vem medindo isso. Como é que estava essa movimentação dentro de todas as empresas, de todas as áreas da CBRE na parte de escritórios, né? Então a gente acompanhava isso. E o que a gente notou é que agora, no começo de abril, ou seja, começo do segundo trimestre, a demanda chegou em 93% em número de empresas buscando espaço do que era no passado. em 83% em número de metragem, falando em termos de metragem. E metade disso é focado no segmento AAA. Então, a gente está com a expectativa, de novo, voltamos a patamares níveis iguais à pré-pandemia, bem próximos disso, com transações acontecendo no segundo trimestre. Então, não é só a empresa estar em demanda, não, ela está fazendo transação e a gente espera que o segundo trimestre, segundo semestre do ano, isso aconteça de forma muito gradativa e aumente, porque com a questão da vacina, né, com as empresas vendo os seus funcionários aí até 30 anos talvez sendo vacinados em julho, até 20 anos em agosto, a segunda dose no final do ano, eventualmente no final do ano, começo do ano que vem, elas já planejam a volta dos escritórios e para que isso aconteça elas têm que começar a buscar os espaços agora. Então a gente espera um segundo semestre muito aquecido. Então na parte de escritórios a gente está bem otimista com essa retomada, né? Agora na parte de logística a gente sabe que o ano foi bom, né? O ano passado. Então como é que você explica aí, como é que está agora se comportando no primeiro, segundo semestre, trimestre desse ano para o mercado de logística?
Números do novo estoque, né? A expectativa já era de um novo estoque muito alto, mas esse trimestre em especial, nós zeramos a entrega do novo estoque no trimestre. Isso não acontecia há mais de 10 anos. Obviamente, já veio um impacto nos preços, né? Os preços, a gente já tem uma expectativa, principalmente no raio de 30 quilômetros, onde a concentração é muito forte da demanda, num acréscimo de mais ou menos 10% do preço atual que vem se comportando, né? E também um outro fator que foi muito impactante nesse aumento dos preços é o custo dos insumos da construção, né? Quer dizer, realmente a construção teve um acréscimo bastante relevante nesse trimestre e o reflexo já está acontecendo.
Eu lembro que você comentou, inclusive nas outras lives, a respeito dessa absorção, desse crescimento, né? E ele sempre, os líderes desse mercado eram Cajamar e Guarulhos, né? A gente sempre invertia, ora era um, ora era outro. Como é que está se comportando isso nesse momento? Continua nessa toada?
Esse trimestre parece que está um pouco diferente, né? Tanto o novo estoque zero, né? não invertendo aí, mas com relação à absorção bruta, de fato, né? Cajamar e Guarulhos sempre se alternando. Mas especialmente Guarulhos com uma vacância muito baixa, hoje no patamar de 3%, e Cajamar com uma entre-safra aí de novos projetos chegando, quem foi o destaque do trimestre foi a região de Barueri. A região de Barueri fez aí 78 mil metros quadrados de absorção bruta, focada especialmente nos galpões isolados que estão se tornando condomínios. Existem alguns galpões isolados retrofitando ali e gerando uma competição direta para os condomínios. E a gente tem aí a região de Jundiaí, né, que se beneficia pela falta de opções de grande porte imediata em Cajamar e acaba aí pegando 72 mil metros quadrados de absorção no trimestre. Então a gente fechou o trimestre aí com 476 mil metros quadrados de absorção bruta, que está alinhado com o último trimestre, mas se a gente comparar esse trimestre de Q2 desse ano com o do ano passado, a expectativa era um pouco mais alta. A gente tinha aí patamar de 700 mil metros quadrados, estamos caindo para 476. Então realmente é um pouco de preocupação aí um pouco para frente. E aí acho que até ligando um pouco com a absorção líquida já, né, dando um pouco desse panorama, a absorção líquida também foi um pouco inferior, ela está alinhada com o último trimestre, mas ano passado, por ser recorde, né, a gente tinha absorções líquidas em patamares mais altos do que a gente tem hoje. Quem está liderando essa absorção líquida, de fato, continuam sendo os grandes marketplaces, né, crescendo as suas operações. Empresas como Amazon, Mercado Livre, ainda continuam, né, com uma pujança muito grande. A gente acha que eles não, né, já estariam organizados e estruturados para atender esse e-commerce, mas eles continuam crescendo na capital, né? E aí, com relação à vacância, né, acho que é interessante a gente comentar o seguinte, né, que a vacância, por conta desse novo estoque zerado, ela caiu 100 pontos percentuais, e a gente chega a uma vacância que nós não tínhamos desde 2012, né? O mercado há praticamente 9 anos sem chegar nesse patamar de vacância. A gente tem, obviamente, novamente o destaque para o raio de 30 quilômetros, que está com uma vacância de 8,6, e essa vacância, ela de fato, ela fica concentrada, principalmente, diria que 80% da demanda que existe no mercado, ela fica concentrada nesse raio de 30 quilômetros, o que, de novo, impacta o preço, especialmente dessas regiões. A gente tem aí dois mercados em especial, já comentado, Guarulhos e também o ABC, chegando a patamares de 3%, e a pressão, né, dos preços ela é reforçada nesses locais.
Entendi. Então, você acha que, da mesma forma que foi no passado, foi recorde o mercado de industrial, todos os indicadores, muitos indicadores bateu recorde no mercado logístico, você acredita que esse ano vai seguir a mesma toada? Vai superar o ano passado?
É, olha, a gente, olhando para o mercado especialmente de São Paulo, né, a gente acha que realmente vai ser pouco provável que a absorção bruta chegue no recorde ainda em São Paulo, porque os dois primeiros trimestres acumulados, eles ainda estão bem abaixo do que seria o semestre do ano passado. Né? Teria que ser muito forte isso para acontecer. É lógico que com a recuperação, né, com a vacina, com a economia voltando a ter mais força no segundo semestre, a tendência é que tenhamos um segundo semestre muito forte. Mas o que a gente tem visto muito, de fato, é uma demanda muito concentrada em outros estados. Né? A gente viu Nordeste, Centro-Oeste, mercados muito fortes ao longo do primeiro semestre do ano. E a gente vê uma atividade muito grande em São Paulo para o movimento de last mile, não só dos marketplaces já posicionados aqui, como novos entrantes, novas empresas, de fato, voltadas para o e-commerce, que é tanto de varejo físico quanto digital, concentrando suas atividades aí nessa região. Né? E acho que para concluir um pouco, né, o nosso cenário aí de encerrando o trimestre, a nossa expectativa, de fato, é de um semestre mais forte. Né? A gente já teve aí, né, mesmo o novo estoque crescendo, existe uma expectativa do Q3 ser muito, muito forte em termos de novas entregas. Mas a gente já tem aí por volta de 400 mil metros quadrados pré-locados no segundo trimestre, que vão implicar no terceiro trimestre em absorção, o que vai, vamos dizer, estabilizar as perspectivas de crescimento de vacância na região como um todo. Bom, Felipe, e aí acho que só para a gente fechar esse resumo geral aí que nós fizemos, o mais interessante aqui é que a gente não vê só a atividade dos grandes marketplaces, a gente chama dos Big Five aí, do marketplace. Essas empresas continuam crescendo em São Paulo, em todos os outros estados, são absorções líquidas de fato acontecendo, mas a entrada de novos players nacionais e internacionais, né, empresas que estão movimentando, seja do varejo virando marketplace, e essa atividade ela continua muito forte. Né? A vacância chegou nesse patamar de 12,7, 100 pontos caindo nesse trimestre, novo estoque zero, perspectivas de um estoque maior agora no trimestre, mas já grande parte dele pré-locado. Então, assim, a expectativa é muito boa, a gente espera que realmente o ano seja muito forte como o ano passado, e acho que é isso, vamos para cima agora do próximo trimestre, esperamos com a vacina tudo melhor para nossos dois mercados.
Né? E da mesma forma também, agora entrando no Rio de Janeiro, a gente também tem a mesma expectativa. Né? Na parte de escritórios, por exemplo, aí já entrando mais detalhadamente no novo estoque, de novo, isso a gente mostrou nos últimos trimestres, né, que praticamente não tivemos entrega de novo estoque nos últimos 3 anos, especulativo no Rio de Janeiro. Teve uma entrega pequena aí no centro do Rio, no primeiro trimestre desse ano, mas tanto a perspectiva para frente é de praticamente nenhuma entrega nos próximos 3 anos especulativa no Rio. Tem alguns projetos do governo, Banco Central na região do Porto, tudo que podem ser postergados. Né? Então, mas ainda não se sabe se é o Banco Central que vai ocupar mesmo, se isso vai vir a mercado. Mas, de qualquer forma, a gente não tem essa expectativa nos próximos 3 anos, o que ajuda um pouco a não pressionar tanto os preços e a oferta na cidade.
E, Felipe, o Rio de Janeiro é sempre um mercado bastante estável, né? Se a gente olhar historicamente. Como é que você tá vendo esse trimestre?
Então, a absorção líquida teve uma melhora substancial nesse primeiro semestre do ano em relação ao último trimestre de 2020. Então, ela melhorou significativamente, principalmente na região central. Na região central, nós tivemos uma absorção líquida positiva em 2 mil metros quadrados, o que não acontecia há bastante tempo. Então, justamente mostrando esse movimento flat quality das empresas. Quando a gente fala no centro em geral, né, no mercado AAA, na verdade, do centro, esse indicador é o melhor desde o final de 2013. Então, a gente já tem aí quase 8 anos de onde a gente não conseguia recuperar o que aconteceu aí antes do impeachment da Dilma, etc. Então, é um cenário muito bom para o Rio de Janeiro e boas perspectivas para frente. A vacância está estável no segmento AAA, né, e no mercado geral também. Então, na verdade, no segmento A+, no mercado geral, ela está estável. Mas quando a gente fala segmento AAA na região central, ela caiu 3%. Então, esse é um dado muito importante. 3 pontos percentuais de um trimestre para o outro é significante. Então, isso também ajudou, foi a transação do Banco do Brasil, do edifício Ventura, e que mostra exatamente, de novo, reforça que na região central, em prédios AAA, as empresas têm buscado esse mercado. E também, que naturalmente acontece historicamente, é que esse segmento ele é o primeiro a sair da crise. Então, porque os preços estão depreciados, as empresas aproveitam o momento para fazer uma movimentação de qualidade. Então, a gente espera que o segundo semestre se comporte da mesma forma.
E a demanda, Felipe, como é que ela se qualificou durante a pandemia? O setor de óleo e gás ainda continua, de fato, né, desafiador para o Rio de Janeiro?
O mercado de óleo e gás sempre foi o driver do Rio de Janeiro, todo mundo sempre comentou isso, tanto governamental quanto óleo e gás. Mas a gente teve um segundo trimestre com uma diversificação. Então, desde o começo da pandemia, todos os mercados foram afetados, mas o óleo e gás já havia afetado antes, com o preço do barril caindo. E isso continuou durante a pandemia. Então, o mercado teve que se diversificar. Isso aconteceu. Então, assim, nos últimos 12 meses, o maior número de transações que aconteceram foram 17% foi no mercado de life science, 16% no mercado de serviços e 7% no mercado de TI, né, de tecnologia de informação. Então, a gente vê uma migração, uma diversificação da ocupação no Rio, o que ajuda para poder, no futuro, quando o mercado de óleo e gás voltar, o que está começando a voltar aos poucos, não ficar dependente só deste mercado. Lembrando que o mercado de seguros continua sempre muito ativo no Rio de Janeiro. Então, a gente vislumbra realmente para o mercado do Rio de Janeiro, essa diversificação é muito importante e tem ajudado muito. Aqui, o mercado do Rio, a gente tem essa ausência de novas entregas, que elas não causam uma pressão muito grande nos preços e nas ofertas do Rio de Janeiro. Então, isso ajuda bastante. A tendência é que as entregas diminuam no segmento AAA no segundo semestre e esperamos que em 2022 também. E as transações no movimento flat quality ajudam muito mais esse mercado na cidade como um todo, não só no centro, como se mostrou desde o princípio. Da mesma forma que São Paulo, o mercado do Rio está apostando na questão da vacina. Então as empresas de óleo e gás, até com a questão da melhoria do preço do barril, isso a nível mundial, elas têm demandado, começado a procurar mais espaços, os outros tipos de diversificação de ocupação que eu comentei também. Então, a gente espera que com isso e com a vacinação, da mesma forma que São Paulo, final do ano, começo do ano que vem, as empresas tendem a migrar, a mudar para o novo escritório. E aí começa a destravar um pouco no começo do segundo semestre. É o que a gente espera. O mercado logístico, acredito que comportou um pouco diferente no Rio de Janeiro. Você pode falar um pouco para a gente como é que foi o segundo trimestre?
Então, Felipe, a gente, de fato, né, a expectativa aí de novo estoque ela era um pouco mais alta, mas a vacância era muito alta também, né? Então, os produtos de qualidade foram represados por conta disso. Em geral, o novo estoque está controlado no Rio de Janeiro e o que a gente está vendo, de fato, são maiores entregas a partir do terceiro trimestre. Mas a boa notícia é que 80% disso está pré-alocado, né? Quem está, de fato, se arriscando no mercado do Rio de Janeiro está arriscando com segurança e fazendo as pré-alocações acontecer, né? Grande parte disso concentrada na região do Rio 30, especialmente na região de Caxias, onde a gente já está vendo realmente alguns acréscimos de preço, 10%, às vezes até 15%, né? Prologis, por exemplo, crescendo bastante na região e fazendo grande parte dessas pré-locações. E a gente tem aí também um cenário um pouco diferente que não acontecia no Rio de Janeiro, que é a chegada da demanda para Last Mile, né? Então, a região sul e especialmente a região de Jacarepaguá, onde tem preços absolutamente descolados com, vamos dizer, uma realidade dos galpões logísticos, mas que já está começando a virar base para o last mile. Então, preços superiores a R$35 o metro quadrado acontecendo na região de Jacarepaguá. E isso está, de fato, acelerando os preços no Rio de Janeiro, mesmo ainda com uma vacância aí de 22%, né? Precisamente de 22,7%. Bom, e aí acho que, né, emendando um pouco na conversa da absorção bruta, né? A absorção bruta está alinhada com o último trimestre, né? Números muito semelhantes com o que a gente viu. Porém, a gente tem, né, comparando aí com o último trimestre do ano passado, né, um pouco de semelhança também com o mercado de São Paulo, que é o trimestre está alinhado com o primeiro, mas inferior ao trimestre do ano passado, né? Se a gente comparar esse trimestre do ano passado com esse, a absorção bruta ela é metade, né? Mas o equilíbrio vai ser dado especialmente com esses 80% de pré-locações já acontecendo no terceiro tri, que vão entrar, aconteceram nesse trimestre, mas vão entrar com absorção já no terceiro tri. Tá? E acho que, de novo, fazer o comentário de Rio 30, que dominou as ações com 79% da demanda concentrada na Rio 30. E não tem jeito. Tem que falar do e-commerce, tem que falar do varejo, né? O mercado continua forte no Rio de Janeiro. Entraram grandes novos players dentro dos Big Five, por exemplo, Magazine Luiza chegando com loja e chegando com o mercado digital lá no Rio de Janeiro. A Amazon chegando também no Rio de Janeiro, que é um player monstruoso ali para
até isso que eu ia perguntar. Essa é isso que eu ia perguntar. Eles são os grandes que estão movimentando a demanda no Rio de Janeiro?
Foram as maiores movimentações. Realmente o e-commerce ele continua muito forte. O mercado do Rio de Janeiro é um pouco diferente porque o mercado de vestuário ele é muito forte. Então, empresas como a movimentação da Reserva, né, consolidando operações lá dentro, também foi relevante. E o varejo físico, por incrível que pareça, ainda continua ganhando força em termos de absorção dos centros de distribuições, né? Na absorção líquida fica o destaque negativo, né? Ela praticamente foi zero, 8 mil metros quadrados de absorção líquida no trimestre. Ela é baixa para o que a gente teve de perspectivas no ano passado. Então existia um movimento de flight to quality interessante acontecendo no Rio de Janeiro, né? E a gente tem aí, assim, como destaque negativo, uma devolução do setor de óleo e gás importante ali ainda no Rio 30 acontecendo, jogando essa absorção líquida para baixo, vamos dizer. Com relação à vacância, né, a gente teve realmente uma entrega controlada, porém não suficiente porque a absorção líquida foi baixa, né, jogando isso daí 60 pontos acima, chegando a 22,7% de vacância geral. Mas o destaque positivo aí fica para a WL60, na WL60 a vacância já está inferior a 10%, e grandes projetos, como é o caso do Magazine Luiza, como foi já o projeto do GPA, acontecendo aí no último um ano basicamente, e ajudando realmente a mostrar a força do mercado carioca aí, nessa região. E aí, falando ainda sobre a demanda, só para completar um pouco, né, de novo, esses novos entrantes, tanto empresas nacionais como internacionais acontecendo, e o destaque aí para o varejo de vestuário e para algumas empresas voltando a tomar espaço também no mercado de óleo e gás. Bom, e aí, para a gente fechar, né, o trimestre, um resumo rápido aqui das ações, né? Então dá para a gente ver que a taxa de vacância praticamente estável, né, estoque controlado, apesar de ter um novo estoque entrando aí no terceiro tri alto em relação à média, você tem 80% de pré-locações acontecendo, né? E a gente tem aí, assim, até com todo esse cenário, a previsão para o Rio de Janeiro é de fato da gente ter uma absorção recorde mais um ano seguido, né? Puxado por esses grandes marketplaces que chegaram agora e que são, né, que têm força para movimentar o mercado e trazer esse recorde esperado. E acho que a atenção final é também no mercado de last mile. O mercado de last mile estava morto, vamos dizer, no ano passado, no Rio de Janeiro, praticamente nenhuma atividade de last mile. E a gente já vê aí vários projetos acontecendo e certamente no segundo semestre vão dar força também para esse recorde do mercado.
Eu acho que são dados importantes, né? Porque muito mais do que o dado em si, tanto do mercado de escritórios quanto do mercado de logística, é muito mais o feeling que a gente tem no mercado, porque a gente vivencia esse mercado dia a dia. Então, a gente não parte só de dados em si, porque o que a gente está vivenciando hoje de expectativa para o segundo semestre, ele tende a se confirmar em números depois. Então, são dados, são feelings importantes das nossas áreas comerciais, da parte de escritórios e logística, que a gente tenta passar aqui para todos, para justamente poder ajudá-los aí até no pensamento, como é que tende a se comportar no segundo semestre. Então, a gente vê com bons olhos a questão do segundo semestre, principalmente com a vacinação da população, que a saúde é em primeiro lugar, é o mais importante, mas que vai refletir também na questão no mercado de escritórios e também no logístico, certo, Rodrigo? Então, obrigado a todos por participarem, por assistirem mais um vídeo da série Real Talks da CBRE, dessa vez comigo e o Rodrigo, falando a respeito do fechamento do segundo trimestre do mercado de logística e escritório de São Paulo e Rio de Janeiro. Obrigado.
Esse foi o Real Talks, o podcast da CBRE Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de real estate.